Por intermédio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, o governo do estado da Bahia vai repassar mais de R$ 2.600.000 para os municípios que estão em situação de emergência, municípios que foram atingidos pelas fortes chuvas das últimas semanas em algumas regiões aqui do estado. O recurso vai beneficiar exclusivamente famílias em situação de vulnerabilidade social. Sobre o assunto, e também o possível desmembramento da Secretaria em duas novas secretarias, a de Justiça e Direitos Humanos e a de Desenvolvimento Social, a gente conversa com o titular da pasta, secretário Carlos Martins, nosso convidado também aqui no Isso é Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, secretário.
Bom dia, amigos da Tarde FM, bom dia Jefferson, bom dia Ernesto, bom dia toda a equipe. Prazer é todo meu, eu agradeço aí a oportunidade de me dirigir aos amigos da Bahia.
Eu sei que o senhor se preparou para falar sobre o repasse de recursos para os municípios atingidos pelas chuvas, a gente vai falar sobre isso, mas é um assunto que a gente já vem abordando desde o começo do programa.
Eu ouvi aqui vocês falando.
Levi comentou conosco também. Está prestes a se desmembrar em duas novas secretarias. O que, que isso pode significar na prática, secretário?
Bem, na realidade é o seguinte, o nosso governador Jerônimo tem falado frequentemente que primeiro ele vai ouvir as modificações que o presidente Lula precisa fazer a nível nacional e espelhar algumas ações que ele considera importantes e que ele tem falado para todos vocês, né? Como a questão do combate à fome. É uma questão fundamental para a gente discutir, porque os dados que saem aí e foram frequentemente, saíram recentemente, são 33 milhões de pessoas passando fome. A Bahia continua tendo um contingente muito grande de pessoas na extrema pobreza. Então, quando o secretário Jerônimo coloca essas questões, é evidentemente que ele está com uma equipe muito competente, a Comissão de Transição formada por de alto nível, o Ernesto sabe, o Marco Cavalcante, o Carlos Melo, o Felipe.
O senhor vê com bons olhos essa mudança na sua pasta?
Bem, a mudança ela é, voltando ao que o Jerônimo tem falado, ele disse que vai espelhar as ações a nível nacional e, ao mesmo tempo, buscar mais efetividade. Eu acho interessante. E ainda tem um outro. Há um sentimento de todo o movimento da assistência social, daqueles que compõem o Sistema Único da Assistência Social, que precisava de uma secretaria que espelhasse melhor a assistência social. Então, é nesse contexto que eu acho que é positiva a mudança.
Agora, a Secretaria de Justiça, na verdade, ela volta a uma configuração bem anterior, ela volta a se concentrar mais na temática, vamos dizer assim, muda inclusive a sigla, ela ficou uma sigla enorme, com muita letra, muita consoante para
a
gente.
Todo mundo dizia que era sopa de letrinhas, né? SJDHDS.
Exatamente.
Considerando o papel do ente federativo Estado, Martins, com essa reconfiguração da secretaria e as políticas de direitos humanos na secretaria, mas tem também as outras secretarias que o novo governador está, como você falou, espelhando, né? Uhum. Por exemplo, a CEPROM agora incorpora também a temática dos povos originários.
Exatamente. Né? Exatamente. Atualmente, na SJDHDS, nós temos uma coordenação da população indígena. Essa coordenação vai assumir um novo status, ela vai passar de ser coordenação para uma superintendência. Isso significa, então, uma maior estrutura e vai espelhar com a CEPROM, que aí passa a ser uma secretaria que pega as questões dos povos originários, quilombolas, indígenas, etc. E provavelmente que é o que vai espelhar a decisão nacional. Ainda não está bem claro o que o presidente falou, se vai ser um ministério ou uma secretaria especial, mas a lógica é essa de você dar uma estrutura maior a essa pauta. A pauta indígena na Bahia ela é importantíssima. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos em torno de 24 mil pessoas que se declaram indígenas no estado, e eu tive os dados agora, recente, o IBGE, do censo do IBGE, que já está em 75%, 80%, nós vamos passar de 24 mil para 84 mil
pessoas que se declaram indígenas.
E uma das questões fundamentais é que a gente vê os conflitos agrários, os conflitos principalmente no extremo sul e em outras regiões. Eu tenho, por exemplo, na SJDHDS um programa de proteção as pessoas de defesa de direitos humanos e qual 70% são caciques e lideranças indígenas e ameaçados de morte. Então, realmente, é uma necessidade forte de colocar essa pauta num momento importante da vida brasileira.
E é uma mudança que segue muito afinada com o que deve acontecer em nível nacional?
Sim, sim, eu acho que sim. O próprio, como eu disse, o presidente Lula já acenou com a possibilidade de um ministério, depois deu uma recuada, parece, para uma secretaria especial, ainda não tem bem definido. Mas essa coisa tem até a ver com as enchentes, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo um processo de emergência climática, onde a gente está vendo se suceder durante uma certa regularidade várias catástrofes em função das questões climáticas. E, evidentemente, que as populações indígenas, elas têm uma capacidade muito maior que nós de defender o meio ambiente, de conviver com a natureza, de saber conciliar os interesses dos humanos com a necessidade de preservação. Então, acho que tem todo um contexto internacional de mais recursos, de proteção da Amazônia, de não efetivar, como a gente viu durante esses 4 anos, a questão do garimpo em terras indígenas, das populações como Yanomami, que estão sofrendo de desnutrição. Ou seja, tem toda uma pauta, inclusive, que fez com que o Brasil ficasse muito mal a nível internacional. E o pior, isso tem impactos econômicos, né? Porque produtos nossos do agronegócio, principalmente, sofrem muito quando os países europeus, os países do primeiro mundo, começam a colocar claramente que no Brasil não se respeita o meio ambiente, que o Brasil não se respeita as populações indígenas. Então, tudo isso tem a ver com essa lógica de fortalecer os organismos nacionais, as estruturas nacionais para proteção dos povos indígenas e, ao fim e ao cabo, proteção do meio ambiente.
Martins, você já ocupou várias pastas, você já foi secretário da Fazenda, né? Você já teve mais de uma posição desde o início aí dos governos petistas, né? Desde o primeiro mandato do governo Wagner, né? Você acredita que agora, a gente comentava isso agora há pouco, né? Tem muito tempo que a Bahia não tem tanto peso num governo federal, tendo também um governador alinhado com o governo federal. É claro que isso aumenta muito a expectativa em relação às atenções que a Bahia espera, especificamente na área de desenvolvimento social, a partir da tua experiência nos últimos anos, nesses últimos 4 anos. E você foi, às vezes, muito discreto, mas você foi à imprensa também reclamar da dificuldade de gerir os programas sociais e principalmente na assistência, né? Na relação aí com o Ministério da Cidadania, que teve um papel eleitoral muito grande aí nesse período aí do presidente Bolsonaro, né? O que é que a gente pode esperar de diferença a partir de agora? Considerando que a Bahia sempre foi o estado com o maior número de beneficiários dos programas federais, 2/3 do território no semiárido, muita coisa já avançou, mas ainda tem uma demanda muito grande para ser atendida.
Eu estava ouvindo a fala de Levi há pouco, e Levi fortalecia isso, que a Bahia tem um papel importante hoje na política nacional. Aliás, esses 16 anos de governos petistas, uma das características fundamentais que iniciou com o nosso governador Jacques Wagner foi colocar a Bahia no cenário do protagonismo nacional, e essa eleição só consolidou isso. Consolida a força da Bahia eleitoralmente, com o poder da votação de Lula, mas ao mesmo tempo fortalece o nosso governador Rui Costa, que passa a ser o ministro da Casa Civil, uma pasta importantíssima e que vai ter um papel fundamental junto com o presidente Lula. Então isso é fundamental. E a própria eleição de Jerônimo, quando muita gente não desdenhava, você sabe disso, a mesma coisa, semelhante que aconteceu com o Rui, e Jerônimo se consolida como uma liderança nova nesse contexto. E aí, a gente, nesses 4 anos, eu posso lhe dizer, Jefferson e Ernesto, nós vivemos uma situação muito difícil, porque nós tivemos um governo que praticamente abandonou as políticas sociais. Nós tivemos um total desmantelamento do Sistema Único da Assistência Social. A prova está aí no orçamento de 2023. São 95% de cortes no orçamento. só para você ter ideia, para 1,5 bilhão que foi cortado do sistema socioassistencial, com as estruturas de CRAS, de CREAS, tudo que pegam as pessoas justamente no momento onde os dados mostram, e depois da pandemia, essa é a realidade, mas não foi só a pandemia, cresceu a extrema pobreza, cresceu 48% de um ano para o outro. Nós temos hoje mais de quase 6 milhões de pessoas na extrema pobreza, isso quer dizer pessoas que vivem com US$1,10 por dia, ou seja, R$5 e pouco por dia. É esse o quadro, isso cresceu 48%. E as políticas públicas da assistência social simplesmente foram desmanteladas. E a gente viveu muito essa dificuldade aqui na Bahia. Por quê? Porque nós somos o estado que tem o maior número de pessoas no CadÚnico, mais de 3 bilhões e poucas famílias. Somos o maior, o estado que tem mais receptores do Bolsa Família. E quando você não tem essas estruturas, realmente é muito difícil. Foi muito difícil administrar esses 4 anos.
Antes da gente falar das enchentes, das cidades atingidas pelas chuvas, rapidinho, o secretário Carlos Martins segue como secretário no governo Jerônimo?
Não, ainda não me deram essa caneta de definir.
Começar a sessão pau de arara agora com ele aqui. Agora. Dá o serviço, Martins.
O governador Jerônimo, com toda a tranquilidade, com toda a sua experiência, com toda a equipe que ele está tendo, está trabalhando muito fortemente e certamente nos próximos 15 dias aí, parece, né? Vocês mesmos falaram, ele deve estar indicando. Eu sei que a ansiedade de vocês é grande na todas as áreas.
Não vaza nada.
Eu fiz a pergunta, mas já esperava essa resposta. Mas
eu nem da comissão de
parece
transição.
Parece que o mineiro aqui
sou.
É ele, né, Jair?
Eu nem da comissão de transição eu sou.
Mas, secretário, falando então das enchentes desses municípios, a gente falou agora, né, que mais de R$2,6 milhões vão ser destinados a municípios atingidos pelas enchentes, pelas essas últimas chuvas. Dinheiro que vai ser suficiente para quê?
Bem, Jefferson, aí você ficou uma coisa importante. Primeiro, eu queria retomar um pouco, porque nós estamos ficando, e vamos ter que nos acostumar com isso, né? De que no ano passado teve aquela enchente, e hoje, quase um ano depois, voltamos nas mesmas cidades, praticamente, um grande número de pessoas. São mais de 112 mil pessoas afetadas nessa chuva das coisas. São mais de 68 municípios, 15 mil pessoas desalojadas. Mais de 1,000 pessoas desabrigadas, 68 municípios. Então, o primeiro momento nosso, e o governo criou o gabinete de crise, coordenado pelo nosso secretário da Casa Civil, Carlos Mello, com várias entidades, com o Corpo de Bombeiros, com o CEINFRA, com a CESAB, com a SAEB, com várias estruturas. E no primeiro momento é o quê? É dar o apoio necessário através da Defesa Civil, o Coronel Miguel, que dá todo o apoio. Depois, a CEINFRA tem desobstruído as pistas, as pontes, porque tem lugares que está ilhado, inclusive, até hoje. Então, esse é o primeiro momento. E nós, da assistente social, temos trabalhado, no primeiro momento, para dar assistência e orientação às secretarias de assistência social, e estamos liberando R$2,6 milhões para o que se chama de benefícios eventuais. O que é o benefício eventual? É a cesta básica, é o colchão, todo esse aparato, a necessidade de uma loja de aluguel social, de um alojamento provisório, da compra de alimentos para esses locais, de colchão, de roupa de cama e mesa e banho. Então, nós temos critérios de municípios a depender do porte, e aí a nossa assistência social transfere diretamente para o fundo de assistência social do município para atender essas necessidades. Então, esses 2 milhões e 600 são mais ou menos para essa situação. Nós estamos com dificuldade, né?
É um dinheiro que já está nos municípios?
Ainda não. Não, porque nós anunciamos isso na quinta-feira. Provavelmente hoje, até alguns municípios já receberam. Tem toda um caráter legal. Primeiro, dos 68 municípios, 47 decretaram de emergência. Então, só esses recebem, por enquanto. Precisam todo mundo decretar. Tá? Segundo, é que é só pessoas que estão na vulnerabilidade social, ou seja, pessoas que estão no CadÚnico, pessoas que estão ligadas à assistência social. Nós estamos com uma dificuldade adicional, porque hoje é dia 12, e nós estamos no encerramento do exercício. Então, eu vou ter que pedir ao nosso secretário Manuel Vitório com toda tranquilidade ao nosso governador Costa para a gente abrir um espaço para que nossas equipes possam fazer o empenho e a liberação para os municípios nesse curto espaço de tempo. E nós vamos começar hoje a correr, para alguns já vão estar recebendo, para que eles possam, porque esse é o tipo de coisa que não pode demorar.
E é um dinheiro que se limita a esse valor ou ainda pode vir mais?
Bem, hoje é dia 12. Eu não acho que não teremos condições de, pela própria lógica do encerramento do exercício, de ampliar. Fatalmente, no dia 1º de janeiro, é possível que, se houver necessidade, o governador Jerônimo possa liberar mais recursos.
Tá, o pau de arara até que foi tranquilo.
Aproveitando só mais uma, tem alguma previsão de antecipação do ICMS para os municípios?
Não. Ainda geralmente, o nosso secretário Manuel Vitório, que é bonzinho, né? Ele sempre libera no final do ano. Provavelmente o governador deve, se for necessário, anunciar isso, mas eu não tenho conhecimento.
Secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, Carlos Martins, sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado.
O prazer é todo meu. Eu quero aproveitar esse momento que vocês dão esse espaço aqui para desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo a toda a equipe e a todos os baianos que ouvem, que assistem o seu programa Líder Audiência, e dar meu apoio, a solidariedade a todas as pessoas que estão nesses 68 municípios vivendo esse momento, e que um Natal seja um Natal de paz, de tranquilidade, e que a esperança de 2023 seja muito importante para todos nós.
Maravilha, muito obrigado mais uma vez, secretário Carlos Martins. Agora 8h45 na Tarde FM.